Rádio Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, está no ar no Mundo da Bola, 18 horas em ponto. Eu sou Luciana Zogaib e vou estar ao lado de Raquel Mota nos comentários. O programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Editor-chefe, o nosso André Marques. Você participa também mandando seu WhatsApp para a Rádio Nacional 21 971 19 9966. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
Boa noite pra você, Luiz Ferreira.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, o que vem por aí é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos importantíssimos. A gente começa pelas 4 horas de amanhã, 16 horas, horário de Brasília, deste sábado, onde teremos Red Bull Bragantino e Fluminense nas ondas da sua Rádio Nacional, a partir das 15 horas e 30 minutos. A partida vai ser realizada lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Às 18 horas e 30 minutos, tem Cruzeiro Internacional no Mineirão, em Belo Horizonte. E às 21 horas de sábado, Grêmio e Ceará se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Domingo, 16 horas, é dia de Vasco e Corinthians em São Januário. O jogo também terá transmissão da Rádio Nacional, também a partir das 15 horas e 30 minutos. 16 horas também é horário de Bahia e Santos. A partida vai ser realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na Arena Castelão, em Fortaleza, às 18 horas e 30 minutos de domingo, tem Fortaleza e Mirassol. Nesse mesmo horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem Juventude e Botafogo. No domingo, às 20 horas e 30 minutos, no Morumbis, o São Paulo encara o Atlético Mineiro. E fechando essa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, duas partidas. No Allianz Parque, às 19 horas, tem Palmeiras e Sport. E no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, com transmissão da Rádio Nacional, tem Flamengo e Vitória. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira. Ó, e depois da gente saber, então, o que vem por aí, vamos saber como é que tá andando a preparação do Red Bull Bragantino e do Fluminense para o jogo de amanhã, com o repórter Rodrigo Ricardo. Boa noite para você também, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Amanhã, às 4 da tarde, tem Bragantino e Fluminense. O jogo vai acontecer no estádio Cícero de Souza Toledo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta tenta quebrar uma série de 5 derrotas dentro de casa. Em nono lugar na tabela, o volante Fabinho fala da má fase do time do interior paulista, comandado por Fernando Seabra, e que tem 9 desfalques para a partida contra o Flu.
A gente não fez maus jogos. Isso que a gente fez bons jogos até, é que daria pra gente ter saído vitorioso, só que a gente sabe que não tá fácil, mas a gente continua trabalhando, se dedicando, e acho que essa semana cheia foi bom pra gente treinar, trabalhar, pra chegar muito preparado pro jogo de sábado, que vai ser um jogo difícil também. A gente conta com a ajuda da nossa torcida aqui, de abraçar a gente nesse momento também, que a gente sabe que a gente vai sair da situação, pelo trabalho, por tudo que a gente vem fazendo, o trabalho da comissão, o trabalho dos jogadores. Então a gente conta com a pura nossa torcida para dar tudo certo no sábado.
Em oitavo lugar no Brasileirão, o Flu tem os mesmos 27 pontos que o Bragantino, mas fica na frente pelo saldo de gols. O tricolor carioca vem de vitória no Maracanã sobre o América de Cali e classificação para as quartas de final na Copa Sul-Americana. Agora o Flu encara o Lanús na próxima fase da competição continental. O Flu também está nas quartas da Copa do Brasil, onde vai pegar o Bahia. O técnico Renato Gaúcho fala do espírito copeiro de seu time.
É uma partida de 180 minutos, é matar ou morrer. E o Fluminense tem avançado. No Mundial também foi assim, na Sul-Americana, até então na Copa do Brasil também. Eu adoro essas competições de mata-mata. Eu já disputei várias como jogador, como treinador. O nosso objetivo é sempre passar, porque como eu falei, é uma partida de 180 minutos. O Campeonato Brasileiro, ele já é muito difícil pela sequência de jogos. É um campeonato longo, um campeonato traidor. são 38 rodadas, você não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. E eu já vi muitos que times se descuidaram um pouco do Campeonato Brasileiro e quase que pagaram a conta lá na frente.
O Flu pode ter a estreia do zagueiro Igor Rabelo contra o Bragantino. O atacante colombiano Santi Moreno é outro que pode aparecer pela primeira vez com a camisa tricolor. Thiago Silva não viajou, mas está perto de voltar, assim como outros 5 jogadores que em breve devem deixar o departamento médico. Bernal, por enquanto, também segue no Flu, apesar do interesse do Betis da Espanha no jogador. Só lembrando que amanhã, sábado, a partir das 15h30, a Nacional transmite Bragantino e Fluminense. Valeu!
Valeu, RR! É isso, e nesse jogo, quem vai estar também nos comentários é ela, Raquel Mota, tá aqui comigo. Hoje o Renato falou algo que a gente já sabe, né? Que ele gosta de Copas, ele é copeiro. E o Fluminense tá, né, nesse ano, com 2 Copas aí em vista. E certamente tá com olho no padre, tudo na missa, porque ele sabe também. Ele disse que já vimos times, inclusive os dele, né? Se descuidar um pouquinho do brasileiro. No brasileiro não dá pra se descuidar, mas não há como a gente negar que o Fluminense tá de olho nas Copas, né?
Pois é, boa noite, Zogabe. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Mundo da Bola da Rádio Nacional. Como você pontuou, né, Luciana? O Renato sabe bem esse histórico de times que caem em Copas, né? E o Fluminense tá mostrando que é um time que tá se posicionando bem nas Copas, né? Tá fazendo um brasileiro até regular, eu diria, né? Melhorou um pouco, né? Nessas últimas rodadas. Voltou do Mundial de Clubes muito ruim no brasileiro, se a gente tem que lembrar, mas aos poucos, né, foi caindo a ficha de que estou de volta ao Brasileirão e agora tem as Copas aí para se encontrar. O Red Bull Bragantino, como a gente ouviu, tem alguns problemas, né, principalmente no seu departamento médico, vão ser 9 jogadores fora, então isso é muito importante quando a gente pensa no elenco do Bragantino, né, do que vai entrar como titular e do que vai estar à disposição também ali no banco. E o Fluminense vai jogar como visitante, mas levando ali uma certa vantagem, apesar de não ter o Thiago Silva, mas tem o Serna que tá numa... Ele vestiu uma camisa que o torcedor tricolor está gostando muito, porque é um jogador que tem feito muita diferença, tem jogado muito bem, tem entrado muito bem nos jogos do Fluminense, e a torcida sempre coloca aquela expectativa de como entrará o Serna em campo. Então acho que pelo retrospecto, tanto do Red Bull Bragantino quanto do Fluminense, acho que o Fluminense, ainda que como visitante, leva uma leve vantagem, Lu.
Bom, e com os jogos de ontem, né, quase todos os classificados para as quartas de final da Sul-Americana já são conhecidos. A única exceção é o adversário do Alianza Lima, do Peru. Após a confusão envolvendo briga de torcedores do Universidade de Chile e também do Independiente de Avellaneda, a partida foi interrompida e ainda não tivemos um posicionamento da Conmebol se esses clubes serão banidos, né, das competições, enfim. Então, como que está, por enquanto, essa quarta de final aí da Copa Sul-Americana? O Alianza Lima esperando, então, quem vence, será a Universidade de Chile ou Independente, ou se não terá jogo. O Lanús terá pela frente o Fluminense, o Bolívar da Bolívia pega o Atlético Mineiro e o Independente Del Valle pegando o Once Caldas. Raquel, confrontos dos brasileiros, Fluminense contra o Lanús, o Atlético Mineiro contra o Bolívar. Tá tranquilo para passar para a semifinal?
Olha, eu acho que quem tem ali o pior adversário é o Fluminense, porque jogar contra time argentino nessas competições é sempre um grande desafio, né? E o primeiro jogo é justamente na Argentina, o de volta é aqui no Maracanã. Então o Fluminense tem que fazer um bom resultado jogando em solo argentino para conseguir passar. O Bolívar é aquela situação, né? O Bolívar tem tradição, joga bastante, mas o Atlético Mineiro tá ali para tentar vencer alguma coisa, tem um bom elenco, né? Vem fazendo até um brasileiro razoável. Eu acho que dos dois brasileiros, se a gente for analisar, eu acho que quem tem um caminho, entre muitas aspas, mais fácil é justamente o Atlético Mineiro. O Fluminense, cara, pegando o time argentino é aquela parada. Mas, como o Renato falou, ele é um cara copeiro, gosta de Copa. Então, vamos ver. Eu acho que o que ajuda muito o Fluminense é decidir em casa. Mas tem que pagar o pato lá na Argentina. Se deixar abrir muito placar, a volta vai ser difícil.
Tá aí, então, vamos também saber, né, se vamos ter punição para a Universidade de Chile, também para o Independiente, né, da Argentina.
Pois é, as cenas foram bem feias do confronto entre os jogadores. É algo que a gente não gosta de ver, como amante do futebol, a gente não gosta de ver isso acontecer em lugar nenhum.
Muito bem, chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de vôlei começou bem o campeonato mundial, com uma vitória fácil sobre a Grécia. A equipe pôde vencer a ansiedade, é o primeiro jogo, né? E agora precisa crescer no bloqueio e melhorar também a defesa um pouco. A levantadora Roberta fez uma partida com boa distribuição das jogadas. Além da capitã Gabi, que foi a maior pontuadora, Júlia Bergman ficou com a segunda melhor pontuação do Brasil. Esta é a primeira vez que a Bergman joga um campeonato mundial. E o próximo adversário do Brasil será a França no domingo às 9h30. A competição está sendo realizada na Tailândia e o Brasil tem tudo para tentar levantar esse campeonato. Então vamos acompanhar e vamos dar as notícias por aqui. Neste domingo, a partir das 9 horas, será realizado em Bragança Paulista o GP Brasil de Atletismo. A competição vale pontos para o ranking mundial, que pode garantir vaga para o Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. O Grande Prêmio Brasil de Atletismo reúne atletas de 21 países. Esta será a última oportunidade para obtenção de índices e pontos na corrida para o Mundial. O prazo para a qualificação de atletas no mundo fecha agora, dia 24 de agosto. Na segunda partida do Mundial Sub-21 de vôlei masculino, a seleção brasileira venceu a Colômbia por 3-7-0, 25-21, 27-25 e 25-20. O Brasil perdeu o primeiro jogo para o Japão e ainda faltam 3 jogos da fase classificatória. O maior pontuador do Brasil foi Felipe Parra, com 17 acertos. O próximo jogo do Brasil será contra a República Tcheca, neste sábado, às 3 horas da manhã. Na segunda-feira, pega Cuba e na terça, a Bulgária. Todos no mesmo horário, 3 da manhã.
E falando do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, Bárbara, Babi Domingos e Giovana Jojo Santos competiram agora há pouco no individual geral. E as notas, ó, as duas, elas competiram, né, no primeiro grupo. Ali, depois delas, vieram também as 9 primeiras colocadas. Mas até ali, naquele momento, ao fim da competição do primeiro grupo, a Babi ficou em segundo lugar. Nesse momento, já considerando as competições do outro grupo, a Babi está aparecendo ali em 8º lugar. Vale lembrar que a melhor colocação brasileira em campeonatos mundiais de ginástica rítmica foi em 2023, na Espanha, com o 11º lugar dela mesma, a Babi Domingos. Amanhã, o conjunto brasileiro entra em disputa por uma medalha inédita na competição. Hoje pela manhã, a equipe fez o último treinamento de pódio e já está totalmente preparada para dar o melhor de si. É o que garante aí a técnica Camila Ferezin.
Bom, a gente iniciou nosso treinamento, né, hoje aqui nos bastidores. Tá um pouquinho mais úmido, então a gente sente um pouquinho mais na fita. Elas treinaram com o colan, teve um momentinho ali de tensão por conta do colan, né, que fica ali a bola muito suave, às vezes não gruda nos movimentos, mas por isso que é importante esse treinamento de pódio, pra gente fazer os últimos ajustes, os últimos testes para estrear amanhã. A gente tá ansiosos e torcendo muito para que as meninas consigam acertar as séries, porque a gente sabe que o nosso grau de dificuldade, nossas coreografias estão lindas, estão prontas. Então agora é só aguardar esse momento e torcer para elas pegar os aparelhos e com certeza a nota vai vir, o resultado vai ser maravilhoso.
A técnica Camila Ferezin também explicou o problema ocorrido com o colan das atletas durante o treinamento de pódio realizado hoje de manhã na Arena Carioca 1.
Então teve a gente ajustou o colan porque ele tinha uma aba aqui nos ombros que fechava atrás e elas não conseguiam sentir a bola, que a bola fica presa na coluna e aí errava o tempo, né, de fazer uma CC, que é uma colaboração que dá uma soltadinha da bola. Então a gente teve que mudar, a gente tirou, né, trouxe a costureira lá de Aracaju e abriu aqui, né? Então ao invés de fechar nessa aba, a gente acabou abrindo para elas conseguir fazer melhor e sentir mais tranquilidade para fazer da maneira correta, do jeito que ela sempre quiser.
É isso, o conjunto brasileiro vai fazer sua apresentação amanhã a partir de 14h no Grupo A. Vale lembrar que o Brasil é candidato à medalha, hein, na disputa do conjunto. E voltando a falar do futebol brasileiro, o Botafogo deu adeus ao sonho do bicampeonato da Libertadores com a derrota por 2-0 ontem para a LDU de Quito. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida para a gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a eliminação do Botafogo para a LDU, o técnico David Ancelotti analisa o que deu errado na estratégia alvinegra.
O jogo foi mais difícil seguir um pouco o que a gente tinha planeado. Temos planejado um jogo onde o ritmo tinha que ser baixo, porque aqui são condições para os jogadores muito, muito difíceis fisicamente. E jogamos contra um time que tem um ritmo muito alto, que mete muitas bolas na área, então a gente queria ter uma linha defensiva mais fechada. Claramente não é a maneira que a gente quer jogar, mas aqui a gente tem que adaptar. Isso, acho que o primeiro gol a gente pode evitar.
O Botafogo venceu o jogo de ida por 1-0 no Nilton Santos, mas acabou derrotado por 2-0 no Equador. Tendo pela frente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, Ancelotti foi questionado sobre o que priorizar.
Então, temos dois objetivos importantes: a Copa do Brasil, que esse clube nunca ganhou, e ficar no primeiro 4 da tabela. Então temos objetivos importantes, fica muito, temos que trabalhar, temos que melhorar seguramente, e vamos seguir.
O Botafogo terá pela frente o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Alvinegro está na quinta posição com 29 pontos. O próximo adversário do Botafogo é o Juventude no domingo no estádio Alfredo Jaconi às 18h30 da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! O Botafogo jogou nada ontem, né? Lá não pode botar aí na conta da altitude, da falta de entrosamento, da falta de, me pareceu, da falta até de atitude realmente para vencer o jogo, né, Raquel?
Pois é, Luciana, eu tava até brincando com um colega nosso lá da redação, que ele é botafoguense, ele falou, sabe aquela sensação que dá que você chega numa pracinha, que você não conhece ninguém, mostra uma bola, você... alguém sabe o que é isso? E os moleques respondem não, você fala, tudo bem, mas se diverte aí. Ele falou que foi essa sensação que ele teve, foi no jogo do Botafogo, e realmente assim, o Botafogo começa com uma proposta, mas se perde completamente, toma um gol logo no início, e olha, eu diria, Luciana, que se não a pior, foi uma das piores partidas do Botafogo no ano. E se o Ancelotti quiser vencer a Copa do Brasil, vai ter que mudar muita, mas muita coisa em relação àquilo que a gente viu no jogo de ontem contra a LDU, porque tava um Botafogo irreconhecível, nada dava certo, nenhum posicionamento tático, nenhuma disciplina tática, era um Botafogo completamente apático e que realmente não parecia aquilo que a gente vê no futebol brasileiro, Lu.
Pois é, dos últimos tempos aí de Botafogo, sem dúvida, foi o pior jogo que eu vi da equipe alvinegra. Muita falta de atitude, assim, parecia assim, com mais medo de perder do que com vontade de ganhar. E acabou realmente perdendo o jogo, levando um gol logo no começo e aí dificultando bastante. Com os resultados, né, de ontem, todos os confrontos aí das quartas de final da Libertadores já estão definidos. Vamos então ao chaveamento. A LDU de Quito vai enfrentar o São Paulo e o River Plate pega o Palmeiras. Esse é o lado esquerdo aí da chave, né? Lá no lado direito, o Vélez Sarsfield da Argentina contra o Racing, também da Argentina, e o Flamengo pegando o Estudiantes de La Plata, também argentino. Ou seja, de um lado está a Argentina e o Flamengo, do outro lado temos São Paulo, Palmeiras, River e a LDU. E aí, Raquel, os brasileiros, você aposta que todos consigam chegar aí na semifinal?
Olha, Lu, eu acho que dos brasileiros que estão ali na chave, eu acho que o Palmeiras tem o desafio, né, mais à frente. Primeiro porque o River é o líder do campeonato argentino, a gente sabe que o River tem uma tradição no campeonato, né. Começou meio mal a temporada, mas veio se organizando. O River tá fazendo uma boa temporada do campeonato argentino, fez bons jogos na Libertadores, assim como fez jogos ruins também, né, que a gente sabe, isso acontece. O time não tá... não é estável, né, 100% do tempo. Então eu acho que dos brasileiros, né, tirando o São Paulo, que joga ali também na altitude de Quito, o Palmeiras acho que tem um caminho mais difícil, né? O Flamengo contra o Estudiantes de La Plata, o Estudiantes é o que tem ali. a classificação mais complicada no Campeonato Argentino, não vem fazendo uma boa temporada, apesar de ter chegado nessa fase da Libertadores. É um time que nitidamente está priorizando a Libertadores, mas o Flamengo tem elenco, é um time que está motivado para poder vencer a competição ainda. Claro que pro Flamengo, já foi colocado várias vezes, que a vista, né, de títulos é o Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma o Flamengo tem elenco e eu acho que pode dar um trabalhinho e passar para a próxima fase em cima do Estudiantes do La Plata.
E é curioso, né, que essa final da Libertadores já está definida para acontecer no dia 29 de novembro, no Peru, né, lá em Lima, e podemos ter uma repetição, né, de um River Plate e Flamengo, né?
Pois é, né, lá em Lima de novo, né? Dizem, os rubro-negros assim, mais... que seguem mais aquelas coincidências da vida, né? Já estão colocando como um ponto certo que a final vai se ganhar. Agora a diferença é, esse ano não tem Gabigol, né?
É, pois é. Agora pode também passar o Palmeiras e caso o Flamengo consiga avançar também, revanche também. Então pois tem uma revanche que pode ser pro lado do River, tem uma revanche que pode ser pro lado do Flamengo em cima aí do Palmeiras. São Paulo, que também recentemente conquistou um título para cima do Flamengo, né? Um título de Copa do Brasil. Ou seja, caso os brasileiros aí também consigam avançar todos, vai ser também muito bacana. É isso, é a Copa Libertadores, que agora vai dar uma pausa, né? Só vai voltar, acho que é um mês, né?
É, acho que volta final de setembro, se eu não me engano, né? Tem que ver até o calendário, mas se eu não me engano é final de setembro. E o que dá tempo das equipes se recuperarem, treinarem.
Ou se atrapalharem.
Também, porque a gente tem ainda a negociação de alguns clubes, que tá saindo atleta, chegando atleta. Então isso realmente, nesse calendário, pode acabar complicando. Mas eu torço para que os brasileiros continuem bem, Lu.
E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
Boa noite pra você, Bruno Mendes.
Muito boa noite, minha amiga Luciana Zogaiba. Um abraço pra você, pra todos os ouvintes ligados no Mundo da Bola. Vamos destacar os campeonatos pela Europa, começando com o campeonato inglês, Premier League, segunda rodada. Neste sábado teremos Manchester City e Tottenham, Bournemouth e Wolverhampton, Brentford e Aston Villa, Burnley e Sunderland, Arsenal e Leeds United. No domingo, três jogos: Crystal Palace e Nottingham Forest, Everton e Brighton, Fulham e Manchester United. Na segunda-feira, completando a rodada, a bola rola para Newcastle e Liverpool. Campeonato Espanhol, La Liga, segunda rodada. Neste sábado, três jogos: Mallorca e Celta, Atlético de Madrid, Elche, Levante e Barcelona. No domingo, a bola rola para Osasuna e Valência, Real Sociedade Espanhol, Vídea Real e Girona, Real Oviedo e Real Madrid. Na segunda-feira, teremos Atlético de Bilbao e Rayo Vallecano, Sevilha e Getafe. Campeonato Alemão, Bundesliga, primeira rodada. Neste sábado, a bola rola para Bayer Leverkusen e Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen, Freiburg e Augsburg, União Berlim e Stuttgart, Heidenheim e Wolfsburg, São Paulo e Borussia Dortmund. No domingo, dois jogos: Mainz e Colônia, Borussia Mönchengladbach enfrentando o Hamburgo. Campeonato Italiano, primeira rodada, estreia do Calcio. Neste sábado, quatro partidas com Genoa e Lecce, Sassuolo e Napoli, Milan e Cremonese, Roma e Bologna. No domingo, teremos Cagliari e Fiorentina com Milazio, Atalanta e Pisa, Juventus e Parma. Na segunda-feira, Udinese e Verona, Inter de Milão e Torino. Campeonato Francês, segunda rodada. Neste sábado, três jogos: Olympique de Marseille e Paris FC, o Nice enfrenta o Auxerre e o Lyon enfrenta o Metz. No domingo, teremos Lorient e Rennes, Le Havre e Lens, Toulouse e Brest, Estrasburgo e Nantes, Lille e Mônaco. E para fechar, Campeonato Português de Futebol, terceira rodada. Neste sábado, quatro jogos: Moreirense e Vitória de Guimarães, Nacional e Sporting, Benfica e Tondela, Arouca e Rio Ave. No domingo, Famalicão e Gil Vicente, Porto e Casa Pia, Braga e AVS SAD. Na segunda-feira, fechando a rodada, a bola rola para Estrela Amadora e Alverca. Tá certo, Luciana? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo, Bruno Mendes. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Tem muito futebol feminino nesse fim de semana na telinha da sua TV Brasil. E Luiz Ferreira tá de volta contando tudo pra gente.
Olha, pessoal, nesse final de semana nós teremos o início das semifinais do Brasileirão Feminino Série A1. E eu destaco o jogo que terá transmissão da TV Brasil nesse próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, direto da Arena Barueri. Toda a nossa equipe estará a postos para levar até você todas as emoções de Palmeiras e Cruzeiro. As palestrinas que eliminaram o Flamengo após derrota em Volta Redonda por 3-2 e vitória por 3-0 na mesma Arena Barueri nos confrontos das quartas de final. O Cruzeiro, primeiro colocado da primeira fase do Brasileirão Feminino, empatou no jogo de ida contra o Bragantino em 0-0 e venceu o Bragantino por 2-0 no jogo de volta na semana passada, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte. Tipo de jogo que você tem que considerar zero favoritismo para as duas equipes. A boa campanha das cabulosas na primeira fase conta? Conta muito, mas o Palmeiras vem de uma crescente, mostrou isso contra o Flamengo e promete levar muitas dificuldades. Além disso, o duelo tático na beira do gramado vai ser muito interessante. De um lado temos Camilo Orlando, que vai assumir a seleção brasileira sub-20 ao final desta temporada. E no outro lado nós temos Jonas Urias, que foi técnico da seleção brasileira sub-20, fez um grande trabalho, inclusive levou o Brasil para o terceiro lugar da Copa do Mundo sub-20 realizada em 2022. E lá ele tinha Luane, Yaya, Tarciane e várias outras jogadoras que atuam hoje pela seleção principal, comandada pelo Arthur Elias. E na outra semifinal nós teremos São Paulo contra Corinthians, Corinthians contra São Paulo. A primeira partida será realizada no Pacaembu, em São Paulo. A equipe tricolor que eliminou a Ferroviária, a forte Ferroviária, com 2 empates, 0-0 na Fonte Luminosa e 1-1 no Morumbi, vencendo as Guerreiras Grenache nos pênaltis por 4-2. Já o Corinthians foi a equipe que teve a vida mais tranquila, vamos dizer assim, nessas quartas de final do Brasileirão Feminino, pois eliminou o Bahia com 2 vitórias, 2-1 no Batistão em Sergipe e 2-0 no Pacaembu em São Paulo. De um lado temos Palmeiras e Cruzeiro e outro temos São Paulo e Corinthians. As semifinais do Brasileirão Feminino estão pegando fogo e a sua TV pública vai mostrar tudo. Mas não é só isso, porque amanhã de manhã, a partir das 11 horas da manhã, Grêmio e Corinthians fazem a grande final do Brasileirão Sub-17 Feminino. A partida vai ser realizada no Francisco Noveleto, lá em Porto Alegre. É jogo único. No ano passado, a TV Brasil mostrou a vitória do Internacional sobre o Grêmio na final do Brasileirão Sub-17. Jogo emocionante, reviravoltas, viradas, decisão por pênalti, enfim. E o Grêmio está de volta à final do Sub-17. Inclusive, o Grêmio eliminando o São Paulo nas semifinais e o Corinthians eliminando o Internacional, grande rival do Grêmio, também nas semifinais. Jogaço que você vai acompanhar na telinha da TV Brasil. Beleza, pessoal? Bom final de semana para vocês.
Beleza! Beleza, Luiz, é isso, vamos ter futebol feminino na tela da TV Brasil. E aí, Raquel Mota?
Pois é, né, partidaça. Palmeiras, como o Cabeça já pontuou, com essa crescente, e o Cruzeiro que fez a melhor campanha, né, naquela fase inicial, na fase de grupo.
Arrisca um placar?
Cara, eu acho que vai acabar no empate ali, acho que 1-1, 2-2, eu acho que
pra
Palmeiras,
esse primeiro jogo. O Cruzeiro vai poder decidir em casa, então.
Eu acho que sim. E ainda mais que fizeram um movimento grande pra levar a torcida, né? O técnico Jonas Urias, a Bianca Brasil, então vai ser um bem bacana com a torcida cruzeirense lá presente, Lu.
Muito bem, vamos voltar a falar rapidinho do Brasileirão, porque o Vasco e Corinthians se enfrentam domingo em São Januário com transmissão aqui da Rádio Nacional e o repórter Rodrigo Ricardo tá de volta. Fala aí, RR.
Depois da euforia com a goleada por 6-0 sobre o Santos, veio a frustração com a derrota por 2-0 para o Juventude. No domingo, o Vasco volta novamente a campo para jogar em São Januário depois dessas duas partidas fora de casa. O adversário é o Corinthians e o técnico Fernando Diniz fala da expectativa para a partida.
A gente encara do jeito que tem que encarar, cada jogo como se fosse uma final. Então a gente precisa saber que a gente está numa situação muito delicada na tabela e que a gente não tem o luxo de poder diminuir o ritmo e a intensidade sob hipótese alguma, em nenhum jogo e em qualquer estádio. Então, que sirva de lição.
O Vasco está na 16ª posição e a dúvida é saber se Pablo Verretti será titular ou não no jogo contra o Timão. O Corinthians também vive momento delicado na tabela do Brasileirão, com 22 pontos e ocupando a 14ª colocação. Os paulistas vêm de derrota por 2-1 para o Bahia, dentro da Neoquímica Arena. E o técnico Dorival Júnior analisa os maus resultados.
Nós nunca desligamos. Nós estamos atentos a tudo. Nós estamos procurando todo tipo de correção possível, melhorando buscando melhorar a todo momento, variando as formações, a maneira de jogar. Vocês que gostam de números, os números da nossa equipe sempre distribuídos de uma forma ou de outra para cada partida, repetindo em alguns momentos, mudando dentro das partidas, nós estamos fazendo tudo que está ao alcance. E o que eu vejo assim é uma aceitação, um entendimento, mas ainda nos falta o principal, o resultado. E isso aí tem nos tirado reais possibilidades de estarmos bem melhores do que nesse momento estamos.
Só lembrando que a Nacional transmite Vasco e Corinthians neste domingo a partir das 15h30. Valeu, um abraço!
Valeu, RR. Só lembrando também que o Vasco encaminhou a contratação de Matheus França por empréstimo até junho de 2026. Valeu, Raquel. Valeu, a gente vai ficando por aqui porque vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zocaibe.